ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para esta tarde de sábado, hoje, então, dia 7 de agosto de 2021. Uma edição na qual o ouvinte pode participar, já sabe, através do e-mail aw@antenweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. Ora, vamos lá então falar hoje da Covid-19, estudos feitos aqui na Antena Web. Mas antes, Pablo Lima Rebelo, muito boa tarde. Bem-vindo novamente a mais um Ponto de Ordem.
Boa tarde, é um prazer estar novamente aqui para mais um Ponto de Ordem. É muito bom ouvir vocês.
Ora, Pablo, aqui na Antena Web, foi publicado também, não foi propriamente na Antena Web, fui eu que estive a fazer uma pesquisa no mínimo intrigante, uma conjugação de dados no mínimo intrigantes, e tem a ver com a taxa de mortalidade e taxa de casos graves com a vacinação. Ou seja, tentar aqui perceber se realmente a vacinação está a reduzir ou não o número de casos graves e o número de mortes da Covid-19. Os dados são, no mínimo, surpreendentes. Eu confesso que estava à espera de obter dados que condizessem com aquilo que tem sido dito na comunicação social, mas encontrei muitas coisas para lá daquilo que eu estava à espera. Mas há até algo que me chama ainda mais a atenção, porque há aqui uma notícia em Portugal que basicamente dá conta de que, apesar do número de novos casos baixar, é previsível que a taxa de mortalidade, que o número de mortes pela Covid-19 aumente, porque, de novo, há muitos idosos a serem infectados com a Covid-19. Pablo, desde logo aqui há uma questão que me surpreende, porque eu esperava que a vacina evitasse precisamente essas mortes, não é? Mesmo serem pessoas de mais idade, que elas até, ok, morressem porque já têm mais idade, mas não da Covid-19. Não a ponto de justificar uma antecipação do aumento do número de mortes pela Covid-19.
É, realmente, no início a gente esperava que a vacina trouxesse uma redução no número de mortes e também na contaminação. O que tem se mostrado, pelo menos aqui no meu estado, é que você reduz o número de pessoas internadas gravemente e, consequentemente, reduz o número de mortes, mas o número de infecção não tem caído tanto assim. Mas hoje, por exemplo, no meu estado, não tem nenhuma área de alto risco com relação à Covid, mas as contaminações continuam acontecendo. Mas perto do problema que a gente já teve no Brasil, na minha região especificamente, a coisa está bem controlada. Mas não é o que a gente tem visto como padrão no resto do mundo e em muitas partes do Brasil.
Eu vou ver se consigo olhar aqui para os dados. Aliás, vamos aqui olhar para os dados. Vamos olhar aqui para os dados do dia 4 de... do dia 4. E vamos ter em conta o dia 4 de agosto de 2021 e o dia 4 de agosto de 2020. Mas eu posso olhar também para outros dados, assim tenho essa oportunidade, e depois, enquanto o Pablo comenta, também vou olhar. No dia 4 de agosto de 2021, nós tivemos no Brasil, e também vou aqui a Portugal, nós tivemos no Brasil, no dia 4 de agosto de 2021, um total de 40.460 casos. Pode haver alguma correção? E se houver, o Pablo até poderá ajudar-me, mas eu penso que não há nenhuma correção nestes dados. Penso que são dados absolutamente finais. 40.460 casos. Número de mortes, 1.118, que corresponde a uma taxa de mortalidade de 2,76%. Pessoas completamente vacinadas, já agora é um dado, nesse dia eram 20,2%, agora são mais, obviamente. No dia 4 de agosto de 2020, e fixem essa taxa que eu disse há pouco, 2,76% da taxa de mortalidade. Ora, no dia 4 de agosto de 2020 houve 56.411 casos e 1.394 mortes. A taxa de mortalidade era de 2,47%. Isto, obviamente, vale o que vale, mas na prática, não sei se reparou, até estou a dizer, ou até estamos, e os números até nos dizem, que a taxa de mortalidade foi ligeiramente superior após 20,2% de vacinados completos. Ou seja, passamos de 2,47 para 2,76. Claro que os números são voláteis. Se calhar no dia 5 já daria outro resultado, mas o que de alguma forma parece evidente é que a taxa de mortalidade não terá reduzido tanto assim, mesmo após 20% da população completamente vacinada. Que comentário é que lhe merece, Pablo? Já tinha olhado para os dados desta forma ou nunca tinha reparado, nunca tinha feito uma comparação?
Eu já tinha tido notícias dessa comparação e eu acho até certo ponto natural, porque, como eu já disse em outros programas, a gente tinha uma experiência anterior com a vacina, que ela era imunizadora, e essa vacina da Covid, ela não tem esse aspecto de imunização, e sim um aspecto de tentar o controle da pandemia, quer dizer, com. Pelo menos aqui no Brasil, nunca nenhuma das doses da vacina nos prometeu imunidade, nos prometeu um fortalecimento em caso de contaminação. E eu acho que aí, com as atividades voltando ao normal, após o povo vacinar mais, a tendência é que a contaminação continue no mesmo tamanho. E também não me espanta, porque, como eu já falei aqui outras vezes, uma vacina geralmente dura 10 anos para ser feita. Essa foi feita em 9 meses, né? Então, não me espanta. Eu acho que é desanimador pela esperança que nós depositávamos na vacina, mas é animador a partir do momento que a gente vê que, pelo menos em muitos locais, o número de casos graves tem diminuído. Mas, como eu disse no programa anterior, nós vamos aprender a conviver com esse vírus. Eliminá-lo ainda parece uma coisa muito distante.
Outro dos exemplos que também podemos aqui dar do próprio dia 4 de agosto, é, por exemplo, da França. A França, que à altura tinha uma taxa de vacinação de 49,1%, ou seja, aliás, de 49%, ou seja, era um país que tinha uma taxa de vacinação bem superior à do Brasil. Vamos olhar para esses dados, porque esses dados também nos dão uma maior noção. Ora, em França, no dia 4 de agosto de 2021, havia 374.022 casos ativos. Destes, 1.371 eram casos graves, o que corresponde a 0,37% de casos graves. Isto no dia 4 de agosto de 2021. Também neste dia houve 28.784 casos e 53 mortes. o que corresponde a 0,18%. Ou seja, entre casos graves e mortes, digamos que foi 0,55%. Ou seja, 0,37% de casos ativos são graves e a taxa de mortalidade no dia 4 de agosto de 2021 foi de 0,18%. Agora vamos olhar para o dia 4 de agosto em França, mas de 2020. Houve 79.872 casos ativos e destes 384 estavam em estado grave, o que significa 0,48%. Ou seja, passamos de 0,48% para 0,37%. No número de casos de casos do dia, houve 1.039 e duas mortes. Recordo, estou a falar do dia 4 de agosto de 2020. A taxa de mortalidade era de 0,19. Ponto da situação: se no dia 4 de agosto de 2021 havia uma taxa de casos graves de 0,37, um ano antes era de 0,48. Número de mortes, a taxa de mortalidade, se no dia 4 de agosto de 2021 era de 0,18, no dia 4 de agosto de 2020 era de 0,19. Ou seja, a redução é muito pouco expressiva. Aqui sim há uma redução. No Brasil, como vimos, até parecia ali haver um aumento. Mas de facto, aqui não, aqui há uma redução, só que é uma redução pouco expressiva. Por que que acha que esta redução acontece? Eu penso, Pablo, que isto tem a ver, neste caso da França, com o facto de que o número de casos graves e de mortes já era muito baixo há um ano. Portanto, é difícil reduzir os números quando já são tão baixos. É esta a leitura que faz ou tem outra leitura?
Faço também essa leitura. Quando você pega locais que tinham uma contaminação baixa, ela permanece mais ou menos no mesmo nível de contaminação. Quando você pega locais que têm uma contaminação alta, ele baixa um pouquinho, não aquilo que a gente esperava, porque a gente confiava mais na vacina, mas baixou alguma coisa. E o problema é que eu acho que as pessoas depositaram muita fé, vamos dizer assim, nessa vacina e esqueceram das outras medidas, né? Eu acho que cada vez menos, pelo menos quando eu saio às ruas, eu estou vendo menos gente com máscara, menos gente mantendo o distanciamento, e aí vai complicar ainda mais. Porque se a gente não tem uma efetiva redução pela aplicação da vacina, redução na contaminação e no número de mortes, a gente tem que seguir tomando os mesmos cuidados. E não me parece que a gente tem feito isso. Prova é que grandes eventos já voltaram a acontecer em diversas partes do Brasil e do mundo.
Agora vamos mudar de países. Vamos olhar, por exemplo, para a Turquia. A Turquia tinha, no dia de ontem, uma taxa de vacinação de 33,6%. Ora, no dia 6 de agosto de 2021, a Turquia registava 23.957 casos e 101 mortes, o que quer dizer taxa de mortalidade de 0,42%. Também havia um total, isto ontem, também havia um total de 327.003 casos ativos e destes 543 eram casos graves, o que significa 0,17%. Recordo, taxa de mortalidade 0,42, casos graves 0,17. Há um ano, dia 6 de agosto de 2020, havia 1.153 casos no dia e 14 mortes, o que corresponde a 1,21%. E havia também 10.921 casos ativos e destes 580 casos graves, A taxa era de casos graves era de 5,31%. Ou seja, a taxa de casos graves passou de 5,31 para 0,17. Já a taxa de mortalidade passou de 1,21 para 0,42. Agora, tenhamos em conta de que a Turquia tem, digamos, neste momento, uma taxa de mortalidade, portanto, bastante baixa. E houve aqui uma redução muito grande no número de casos graves, mesmo apenas com 33% da população vacinada.
Exatamente. Quer dizer, aí a gente pode ter que estudar ou que a Turquia venha compartilhar com o resto do mundo o que que ela está fazendo de medidas internas, né? Para a gente ver se tem algo que possa ser aplicado junto aos outros países que estão numa situação pior, para a gente poder garantir alguma melhoria, né? Quando a gente olha os dados, a gente vê que essa questão da pandemia é uma questão extremamente complexa que envolve vários movimentos para que a melhora aconteça. Não vai depender da vacina somente, não vai depender, é de um conjunto de medidas. Quem for mais efetivo nesse conjunto de medidas vai ter uma situação melhor, acredito eu. Agora, nem sempre passará pela vacina. Embora eu ainda acredite na vacina como um importante move, embora eu ainda acredite na vacina como uma importante ação na busca dessa melhoria do quadro da pandemia. Mas nem só de vacina, a gente, nem só com vacina a gente vai conseguir essa melhoria, e nem só com as medidas. Eu acho que é um conjunto de medidas. Aqui a gente já tem, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, as aulas voltaram a ser suspensas, porque apareceu lá um número muito grande de casos da variante Delta. E que a gente não tem certeza da cobertura da vacina para essa variante. Então, retomou-se aí o atendimento à distância das escolas da cidade do Rio de Janeiro.
Eu peguei aqui nos dados do Brasil do dia de ontem, descobri algo muito interessante. O Brasil tem sempre 8.318 pessoas em estado grave, ou seja, o número não está a ser atualizado. Pronto, a menos podiam pôr zero, não ponham neste número porque engana depois. Mas pronto, ora bem, vamos lá então aos dados, como eu dizia, ou seja, no dia 4 de agosto. No Brasil, casos, ou seja, a taxa de mortalidade era de 2,76. No dia 4 de agosto de 2020 era de 2,47. Mas e no dia 6 de abril? Será que os dados são muito diferentes? A resposta é não. No dia 6, aliás, no dia 5, peço desculpa, porque no dia 6 os números ainda eram muito estáveis. No dia 6 de agosto de 2021, o número de casos era de 42.154 e 1.006 mortes. Um total de 2,39%. Ora, no dia 5 de agosto de 2020, havia 54.675 casos, 1.322 óbitos. A taxa de mortalidade era de 2,42. Ou seja, aqui há uma redução de 0,03%. É praticamente nulo. Ou seja, efetivamente parece não haver uma grande redução da taxa de mortalidade. Mas há, Pablo, um dado que eu agora gostava de trazer aqui para a mesa. O Iraque conseguiu reduzir em cerca de 65% a taxa de mortalidade, mas só tem 1,3% da população vacinada. Ou seja, é praticamente ninguém. E mesmo assim conseguiu reduzir tanto como a Turquia, a taxa de mortalidade. E atenção, porque aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes também. Só que cá está, o número de mortes aumentou muito menos. Não é? Nós passamos, por exemplo, de 11 mil e tal casos, ou melhor, de 3.047 para 11.435, e passamos do número de mortes de 67 para 87. Portanto, a taxa de mortalidade reduziu 65%, sensivelmente, mesmo só tendo 1% da população vacinada, de forma completa. E há ainda um outro dado, ainda mais intrigante, que é o do Kuwait, um país vizinho do Iraque. O Kuwait tem uma taxa de vacinação por percentagem parecida com a do Brasil, ou seja, 20,2%, mas tem um aumento na taxa de mortalidade de 95%. Ou seja, o Kuwait registou, no dia 6 de agosto, 596 casos e 5 mortes, o que equivale a uma taxa de mortalidade de 0,84%, e também registrou no ano passado, dia 4 de agosto, 620 casos e uma morte. É verdade que com uma morte, não é? Isto é um número muito volátil. Mas se olharmos para a taxa de casos graves, vamos chegar à mesma conclusão. Olhando para casos graves, havia no dia de ontem 9.073 casos ativos no Kuwait e 256 casos graves. Há um ano, no dia 6 de agosto de 2020, havia 7.966 casos ativos e 127 destes estavam em estado grave. A redução é de mais de 50%. Portanto, não é uma percentagem, mesmo nos casos graves, não é uma redução pouco expressiva, bem pelo contrário, é uma redução muito expressiva, é um aumento muito expressivo. E sim, Pablo, estou a dizer a verdade. Há um aumento do número de casos e do número de mortes, do número de casos graves e de mortes, com 20% de vacinados. De resto, na Rússia há uma situação similar, com um aumento muito significativo também da taxa de mortalidade. Ora, na Rússia administra-se a Sputnik V, no Kuwait a única vacina administrada é da Pfizer-BioNTech. Merece-lhe alguma leitura ou alguma contestação a estes dados?
Eu acho que a gente não pode contestar o dado, até porque eu não conheço a realidade do Kuwait, mas a gente já questionou aqui várias vezes, além de o quanto a vacina está sendo eficaz, o quanto esses dados estão sendo corretamente apurados, né? Então a gente fica realmente sem entender, mas o que a gente percebe é que a vacina, nesse caso, tem surtido pouco efeito. E justo uma vacina tão questionada quanto a que está sendo aplicada no Kuwait. A gente tem basicamente uma contestação dela por semana. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado aqui, mas é
Não anda
a
muito longe.
percepção que eu tenho, né? A gente tem. Oi?
Não anda muito longe. É mais ou menos isso.
Exatamente. Então a gente fica sem saber. Eu acho que como eu já falei aqui, a gente está numa situação que a gente tem que apostar. Mas foi uma aposta. Agora, o resultado dessa aposta não, em números, não está sendo muito favorável. Eu não sei se é por causa da fidelidade dos números ou realmente se é uma situação contra a validade da proteção das vacinas. Mas eu te confesso que eu não esperava muito pelo desenrolar da situação. Eu acho que você. Se um trabalho demora 10 anos para ser feito, alguém faz ele 9 meses, você não desconfia? Eu desconfio. Eu entendo que a situação levou a isso. E acho que a ciência pode ter acelerado. Mas, do mesmo jeito, é igual a linha de produção de um carro. Tem um tempo para um carro ser feito. Quem faz em menos tempo, ou é porque foi mais eficiente em fabricar, ou porque foi menos rigoroso nas etapas.
Ou uma junção das
Para
duas.
mim, exatamente.
Que eu acho que foi aquilo que aconteceu nesta vacina. Agora, para quem não conhece, já agora só um dado ainda mais relevante, mais expressivo. O Irão passou do dia 4 de agosto, eu esqueci-me de anotar os dados, mas lembro-me das percentagens. O Irão passou no dia 4 de agosto de 2020 de uma taxa de mortalidade de 7,70% para uma taxa de mortalidade de 1,03% no dia 4 de agosto de 2021. O Irão tem apenas, este número eu tenho comigo, 3,3% da população vacinada. Ou seja, o Irão ainda conseguiu uma redução mais expressiva da taxa de mortalidade, e com uma taxa de vacinação muito próxima da do Iraque. Quanto ao Kuwait, para quem não conhece o Kuwait é um pequeno país que fica entre o Iraque e a Arábia Saudita. É um país que tem uma boa estrutura económica e também, aliás, é quase conhecida como a terra dos sheiks, porque basicamente é uma espécie de mini Dubai. É uma terra que tem um sistema de saúde equilibrado, tem também ou seja, os dados são fielmente contados, chegam testes, e tem outra coisa: é uma população de, se não estou em erro, cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, é fácil contabilizar estes dados. Também por isso, o número de casos foi de 596. Também estamos a falar de um universo de 2 milhões de habitantes, não é? Portanto, muito diferente do de Portugal, que tem 5 vezes mais pessoas e 5 vezes mais casos. Bom, e então eu nem consigo contar quantos Kuwaits é que caberiam no Brasil. Mas penso que 100. 100 Kuwaits ainda sobrava espaço. Portanto, temos aqui já uma ideia do que era o Kuwait, o que é o Kuwait, em termos de dimensões populacionais. Eu confesso que estava à espera de que esta vacina, ou seja, de que estes dados fossem mais equilibradores, não é? De que nós aqui conseguíssemos uma taxa de mortalidade mais ou menos uniforme, em todos os países. E de facto não é isso que eu vejo acontecer. O Irão, com uma taxa de 3,3%, tem menos de metade das mortes que tem o Brasil, em termos percentuais. E não é só isso, não é? Como eu disse há pouco também, o Iraque ainda tem uma taxa de mortalidade mais baixa, com ainda menos vacinados. Portanto, são dados que são. E depois, quer dizer, porque são estes dados que intrigam de alguma forma, que me fazem deixar perplexo. Afinal, qual é que é o impacto da vacina? Ou afinal, qual é que será o denominador para que a taxa de mortalidade seja reduzida? Eu penso, Pablo, por aquilo que eu estive aqui a estudar, a comparar os dados, eu penso que a base estará numa questão geográfica. Ou seja, as condições climatéricas de uma determinada região poderão estar a influenciar a forma como o vírus evolui sob aquelas condições climatéricas. Porque se reparar, à exceção do Kuwait, não é? Mas se reparar, o Iraque e a Turquia ficam relativamente próximos, e nos dados que eu tenho aqui comigo e que depois, noutra emissão, até poderei também aludir, outro país que também fica perto é Israel. Embora Israel tenha uma taxa de vacinação das mais altas do mundo, a verdade é que o país fica sempre numa espécie de top 3, ou seja, número de mortes, quem mais reduziu foi o Iraque, segundo foi a Turquia, terceiro foi Israel. Número de casos graves e de mortes, ou seja, tudo junto, quem mais reduziu foi o Iraque, depois a Turquia, depois Israel. Ou seja, parece aqui haver uma lógica nas condições climatéricas. Portugal e França, que também estão próximos, têm uma taxa de redução muito similar. Taxa de mortalidade em Portugal reduziu 46,18, em França 45,45. Taxa de casos graves e de mortes, Portugal reduziu 32%, França 33%, ou seja, percentagens muito próximas. E por aqui conseguimos olhar para estes dados e se calhar perceber que em termos geográficos haja alguma influência. Acredita que aqui estará a chave ou pensa que não será por aqui o caminho?
Não, eu acho que é um elemento importante você olhar as condições de clima e você olhar também, se você pegar o problema como um todo, é mais fácil você gerenciar a pandemia num país do tamanho do Kuwait do que gerenciar a pandemia num país do tamanho de Portugal. Até porque as deficiências em relação ao que você teria que ter me parecem menores. Ou seja, o acesso a tratamento, o acesso a saneamento, a defasagem é menor do que nos grandes países, né? Aqui no Brasil a gente tem pequenas ilhas onde a coisa está mais ou menos controlada. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, como eu já falei, a gente está razoavelmente controlado, mas é um estado pequeno, 3 milhões aí de habitantes. Não tem uma grande chegada de voos internacionais. Você tem a capital com um grande número de saneamento básico. É uma das primeiras capitais do país que tem todas as residências ligadas ao esgoto sanitário. Isso, esses pequenos pontos é que vão fazendo a diferença no controle total da pandemia, no meu modo de entender. Vacina vem como um auxílio para compor todas essas medidas. E aonde você tem uma dificuldade maior de fazer todas essas medidas, a pandemia acaba ficando um problema mais grave. O que eu tenho visto aqui do Brasil, por exemplo, é a questão de Cuba. Lá você tem uma dificuldade maior de prestar assistência e de lidar com a pandemia. Então, a coisa fica muito pior. É a estrutura para conviver com o vírus. E dentro dessa estrutura para conviver com o vírus, a gente tem que colocar a vacina como um dos elementos, mas ele não tem sido um elemento preponderante para redução de contaminação e redução da mortalidade quando a gente pega os números puros. Isso aí não dá para a gente afirmar pelos dados que você trouxe para nós. Agora, dá para afirmar que quem tem um conjunto melhor de medidas, mesmo com uma participação menor do elemento vacina nesse conjunto, está sendo mais bem sucedido.
É, também a leitura que eu faço. A vacina é mais uma ajuda, mas o mais preponderante são outras coisas, como por exemplo o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, as condições que se vive em casa, não é? Em casa, no local de trabalho, em questões de saneamento, qualidade da água, etc. Portanto, que tudo isto vai influenciar até o tipo de alimentação que temos potenciará uma melhor ou uma menor resposta em relação à Covid-19. Para fechar este nosso programa de hoje, uma nota: a vacina da Janssen está a ser associada a uma perigosa redução das plaquetas no sangue. É mais um dado que vai surgindo no dia de hoje, sábado, dia 8, dia 7 de agosto, e que basicamente está a merecer atenção de vários meios científicos. Até que ponto é que a redução destas plaquetas pode estar na origem de várias doenças, palavra-chave, autoimunes? É uma uma questão que está a ser levantada, até porque esta vacina não é das mais administradas, mas a da AstraZeneca, que tem o mesmo princípio ativo, sim. E já foi associada a tromboembolismos e outras situações que não são propriamente efeitos ligeiros. Vamos acompanhar aqui na Transinformação essas notícias. E quanto ao ponto de ordem, vai voltar na próxima semana, mas antes, Pablo, as suas últimas palavras desta edição.
Bom, eu acredito que a gente tem que manter a tranquilidade e continuar convivendo com o problema da pandemia e do vírus com responsabilidade. Só assim a gente vai conseguir vencer daqui a algum tempo essa questão da pandemia, mas para isso é preciso que a gente continue caminhando com responsabilidade. Um abraço, até a próxima semana para mais um ponto de ordem.
Já sabe que se quiser pode participar através do e-mail aw@mantermoeb.pt ou então também através do nosso número mais 351 910 222 400. Participação válida pelo Telegram ou pelo WhatsApp. O programa volta na próxima semana. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos que vão acabar na próxima semana. E vamos então olhar, aliás, vamos acabar neste domingo, peço desculpa. Vamos olhar para estes dados, vamos analisar os Jogos Olímpicos, já com uma olhada para as Paralimpíadas. A todos uma boa tarde e até à próxima semana.